Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento Quarupi, clique na qualidade.
Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Carta de Tito, capítulo 2, versículo 11. Quando entendemos o real significado da palavra graça e todas as nuances que há na redenção do homem, nós constatamos que definir a graça de Deus somente como favor imerecido constitui-se uma espécie de reducionismo, somente enfatizar que a salvação é o favor imerecido, não evidencia os elementos que compõem a maravilhosa e multiforme graça de Deus que se revela em Cristo Jesus. O reducionismo ocorre quando nós nos socorremos somente no significado do vocábulo grego, charis, que por si só não evidencia a grandeza da salvação em Cristo. Há certa importância do fato de se verificar que, à época de Homero, o termo charis significava doçura ou atrativo. E com o passar do tempo, o termo evoluiu para favor, boa vontade, bondade. Mas isso não é tudo. Somente enumerar a quantidade de vezes que o termo charis consta no Novo Testamento também não evidencia a ideia do tema. Antes, o primordial é considerar o termo no seu contexto, principalmente quando utilizado em conexão com a ideia da redenção. Então, é nesse assente que o termo graça é utilizado para descrever a disposição de Deus em ser favorável aos homens, apesar de não serem merecedores, como se lê no Salmo 103, versículo 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo nossas iniquidades. Entretanto, como a graça de Deus é concedida sem macular a justiça de Deus, poucos conhecem como de fato isso ocorre. Como Deus demonstrou favor aos pecadores sem comprometer o juízo e a justiça? Como é possível ele ser justo e justificador? Em Romanos capítulo 3, versículo 26, o apóstolo Paulo doutrina, dizendo: para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Paulo escreve no capítulo 5: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus em Cristo Jesus. Então, para mensurar como se dá a maravilhosa graça de Deus, se faz necessário lembrar que todos os homens caíram por causa de um só homem que pecou, Adão. E por causa da ofensa de Adão, todos os seus descendentes foram feitos pecadores. Ou seja, nasceram alienados de Deus, distanciados de Deus, impróprios para a sua glória. E esse fato que se abateu sobre a humanidade não se deu por questões de ordem moral, antes pela ofensa de um homem que pecou. Isto significa que os homens tornam-se pecadores. Em outras palavras, nós nos tornamos dos descendentes de Adão, viemos com essa inclinação para o pecado, por causa da nossa filiação adâmica. todos os homens são formados em pecados, concebidos em iniquidade. Salmo 51, verso 5. De modo que desde o ventre materno estão separados de Deus, daí a designação, entre aspas, ímpios. Quando a Bíblia diz que os homens são pecadores, evidencia que todos os filhos de Adão são errantes, desde que nascem. Em um único evento, a ofensa de Adão, toda a humanidade juntamente se desviou e se fez, portanto, Salmo 53, verso 3 está escrito, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos e não há quem faça o bem, não, nenhum sequer. Ora, o intérprete deve divisar bem, ter bem nítido que os homens não se fazem imundos porque são roubadores, homicidas, detratores, mentirosos, invejosos, etc., antes que todos juntamente são herdeiros da penalidade imposta a Adão, e de que acabamos de evidenciar acima através da seguinte assertiva: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Ora, a ira de Deus permanece sobre os homens em função de não crerem em Cristo e não em função de se portarem de modo inconveniente. A ira de Deus permanece sobre aquele que não crê, que não acredita, porque quem não crê em Jesus é o filho que permanece como filho de Adão. Portanto, foi herdeiro da ira, consequência da desobediência. Paulo escreveu sobre isso na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 2 e 3. O termo ira não deve ser entendido como uma emoção ou um sentimento colérico da parte de Deus. Da mesma forma que os descendentes de Adão são designados filhos da ira para apontar-lhes a condição de sujeição ao pecado, e que não significa que são filhos de um sentimento colérico ou de uma emoção. A ira de Deus não se refere a um sentimento, antes a justa retribuição estabelecida para os filhos da desobediência de Adão. É significativo o fato de que a Bíblia, os homens, não são designados como filhos do pecado. Antes são designados como filhos da desobediência, os filhos da ira. Isto porque a filiação evolui em duas questões: a natureza e a herança. Os filhos são participantes da condição dos seus genitores e, consequentemente, têm direito a uma herança. Quando a Bíblia diz que os homens são escravos do pecado e não filhos do pecado, significa que, apesar de estarem presos ao pecado, há a possibilidade de serem livres do pecado. Mas se a Bíblia dissesse que os homens são filhos do pecado, significaria que não haveria possibilidade de livramento da condição de filhos. Concomitantemente, não haveria como receber a herança desta filiação. Daí a máxima: o filho permanece para sempre em casa, o escravo não. Quem está entendendo isso? Veja o que está escrito. Respondeu-lhe Jesus no Evangelho de João: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, né? Numa melhor tradução diz escravo do pecado. O escravo do pecado não fica, o filho fica para sempre. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34 e 35. E da fala de Sara, disse Abraão: ponha fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaac, meu filho. Gênesis 21, versículo 10. É uma triste descrição de como eram os sistemas escravagistas, visto que aos escravos não era atribuído nenhum bem ou herdade. Antes, o que era líquido e certo aos escravos era a morte. Somente a morte livrava o escravo de seus senhores, assim como a morte do marido torna livre a mulher. Romanos 6, versículo 7, Romanos 7, versículo 2. Quando é dito que os homens são filhos da ira, significa que não há como escaparem da condição de que é pertinente, nem da herança que receberá. Quando é dito que os homens são escravos do pecado, a história muda, porque significa que ainda há esperança, ainda há possibilidade de serem livres da condição de escravos. Adão não foi gerado do pecado, antes criado por Deus. Quando pecou, Adão deixou de ser livre e passou à condição de escravo do pecado. Não se pode dizer que Adão é filho do pecado, porque, na verdade, ele foi criado por Deus livre. A condição de servo só veio quando da ofensa, em consequência, à morte. Com relação à existência, Adão era criatura de Deus. Com relação ao pecado, Adão tornou-se seu servo. Com relação à ira, tornou-se filho, pois em função da ofensa não passaria dele a penalidade estabelecida, a morte. Como morte, a morte é certa, o homem é tido por filho da ira, pois não pode livrar-se da penalidade estabelecida em decorrência da desobediência. Mas como é possível o homem deixar de ser pecador? Como a escravidão é uma figura da sujeição do homem ao senhorio do pecado, a resposta para o homem deixar o jugo do pecado morrendo. Na antiguidade, os escravos que não alcançavam a liberdade durante o curso da sua existência somente seriam livres do jugo da servidão quando morressem, visto que estavam presos por toda a vida aos seus donos por causa da lei. Somente a morte do escravo cortava o vínculo de servidão estabelecido pela lei. Assim como somente a morte de um dos cônjuges interrompido o vínculo do casamento. Não sabeis vós, irmãos, pois o que fala os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver? Romanos 7, versículo 1. O medo da morte era o que mantinha o escravo sujeito à servidão por toda a vida, visto que o instinto de preservação da própria existência falava mais alto. Bastava dar cabo da própria vida para serem livres da servidão. No entanto, o medo da morte impedia e livrasse de todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus capítulo 2, versículo 15. Então, nós vamos continuar essa mensagem amanhã. Nós estamos na série de mensagens sobre a doutrina da graça. Eu não vou conseguir encerrar hoje, porque o assunto é muito profundo e nós estamos fazendo uma análise teológica sobre a doutrina da graça, e desde Adão até os dias de hoje. Então, amanhã a gente continua falando sobre a doutrina da graça de Deus e como essa graça nos alcançou e nos libertou, nos tirou da condição de escravos para sermos livres na pessoa bendita e sublime de Jesus. Pai amado, obrigado pela tua graça, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor, sobre nós. Muito obrigado pela bendita graça do Senhor. Oh, graça maravilhosa. Obrigado, Senhor. Obrigado. Um trilhão de vezes. Obrigado, Senhor.
Na multidão Deus me viu. O meu clamor Cristo ouviu. Maravilhado estou. Grandioso é o meu Senhor. Na multidão Deus me viu. O meu clamor Cristo ouviu. Maravilhado estou. Grandioso é o meu Senhor.
forte demais, hein, gente? A canção e a interpretação da Lili Cantanhede, Milagre.